Agora a gente vai falar sobre uma nova lei, a Lei 14.155 de 2021, que trata sobre crimes financeiros por meio digital. Para entender essa lei, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o advogado Guilherme Guimarães, que é especialista em direito digital. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes.
O senhor poderia começar explicando para a gente que lei é essa?
Então, é uma lei que foi sancionada pelo presidente na última semana, onde ela veio modificar alguns dispositivos do Código Penal, e aí do Código de Processo Penal, e a criar novos tipos penais. Então, ela veio em bom tempo por conta do aumento assustador de crimes que ocorrendo no ambiente digital.
E essa lei prevê o quê? Que tipo de punição?
Então, por exemplo, o artigo 154A, que antigamente é chamado, que foi criado pela lei da Carolina Dieckmann, né? Antigamente você teria que provar que o invasor quebrou uma barreira que você tinha implementado no seu equipamento, no seu celular, para impedir acessos indevidos, né? Como uma senha, por exemplo. Agora, isso foi removido. Então, basta eu invadir a pessoa mal intencionada, invadir o dispositivo, né, conectados ou não à rede de computadores, né, com o fim de obter, adulterar ou destruir informações, né, ou até instalar códigos maliciosos para obter vantagem ilícita. E também aumentou a pena, que antes era de 3 meses a 1 ano, agora foi de um ano para quatro anos, né? Ou seja, não é mais um crime de menor potencial ofensivo. E também criou agora o furto mediante fraude cometido por meio eletrônico, né? Que agora, se você furtar qualquer informações, né, de dispositivos conectados ou não à internet, né, com ou sem violação de mecanismo de segurança, ou também utilizar programa malicioso, tá? Você também poderá, se você for pego, você poderá ser preso e cumprir uma pena de 4 a 8 anos. Né? E também temos outro tipo penal, que é a fraude eletrônica, né? Que é aquela que é cometida com a utilização também de informações fornecidas pela vítima, ou seja, aqueles golpes do WhatsApp, né, que são muito recorrentes, né, ou por terceiro induzindo a vítima a erro, né, por meio dessas redes sociais, de contatos telefônicos, né, ou envio de mensagem. A pena também é bem pesada, é de 4 a 8 anos.
Então quer dizer que essa fraude muito comum de invasão de WhatsApp, aí você tem aquele WhatsApp clonado e aí você recebe mensagens de amigos no WhatsApp pedindo socorro, sendo que, né, pedindo dinheiro, né? E aquilo é uma fraude, isso é crime.
Agora é crime, agora nós temos um tipo penal para criminalizar essas ações. Então, a pessoa que cometer esse tipo de ato, saiba que agora você pode pegar até de 4 a 8 anos de reclusão.
E aí, quando são 8 anos de reclusão, são mais de 5 anos, pode pegar cadeia mesmo, né? Ficar preso.
Ah, sim. Exatamente. Daí aqui já não cai naquela questão de ir para o juizado, né? Então, essa quantidade de pena impede aquela celebração de acordo para não ter a persecução penal, né? Reservado para casos que a pena mínima inferior a 4 anos. Né? Então, aqui ele já vai ter problemas.
Uhum. Então quer dizer que ficou mais rigorosa e teve algumas mudanças importantes para se definir, né, esse tipo de crime.
Exatamente. Agora, vai ajudar agora o delegado a imputar melhor, né, a chegar, a facilitar a vida do delegado, né, para quando for pegar essas pessoas, né, e agora ter um tipo penal que se encaixa perfeitamente em todas essas ações, aí, que, principalmente idosos. Né, que inclusive, que se essas ações forem cometidas contra idosos, né, o furto mediante fraude, a fraude eletrônica, a pena é aumentada a 1/3. Né, então, vai facilitar bastante a vida aí dos nossos delegados.
Então, quer dizer que tem agravante quando é o crime contra idosos?
Tem esse agravante ainda.
E como é que é para identificar essas pessoas, né, para punir, para pegar, punir essas pessoas? É muito difícil ou hoje a tecnologia também permite o rastreamento dessas pessoas com mais facilidade?
Isso. A tecnologia ajuda, porque hoje todo computador que é conectado à internet, ele ganha como se fosse um RG para ele navegar naquele momento, que é o IP, que é o Internet Protocol. Então, por meio desse IP, né, você e outros elementos como a data, o horário, né, você consegue chegar até o titular daquela linha telefônica que utilizou aquele equipamento naquele momento. Entendeu? Então, se você, por exemplo, prover um Wi-Fi ou você tem uma LAN house, sugiro que você tenha meios para registrar, individualizar a pessoa que irá conectar utilizando seu Wi-Fi ou computador que você fornecer na sua LAN house, porque a polícia vai bater lá, com certeza, na sua clínica, no seu escritório ou na sua LAN house, né, por meio desse endereço IP. Então, por conta desse elemento, é possível chegar até a pessoa que cometeu o crime.
E quando eles utilizam um dispositivo eletrônico em um ambiente de Wi-Fi público?
Aí já complica, daí tem que correr de outros elementos, né, mais sofisticados, como o e-mail, se for um celular, entendeu? Tem que ver outros elementos para tentar chegar até o infrator, né? Mas até o Wi-Fi público existe um provedor. Né, uma empresa que está provendo esse recurso, se for uma prefeitura, a prefeitura vai ter que tomar também precauções para fornecer esse Wi-Fi e garantir conseguir individualizar aquela pessoa que está acessando o Wi-Fi naquele momento, ou seja, as coisas terão que mudar, entendeu? Não dá mais agora para você fornecer o Wi-Fi sem qualquer tipo de garantia de que você vai registrar aquela pessoa, conseguir identificar aquela pessoa, né? Na minha humilde opinião, tá? Isso vai ter que mudar rapidamente, tá? Você vai ter que ter meios para você registrar todas as pessoas que vão utilizar a sua Wi-Fi, tá? Mesmo que seja de graça, tá? Para que, se essa pessoa cometer qualquer tipo de crime, você vai conseguir chegar a ela rapidamente. Caso contrário, você também vai ter problemas, principalmente questão envolvendo pedofilia, né? Que daí é um crime que vai para outra esfera e pode chegar até o representante legal da empresa, no caso. Então, a minha sugestão é: vai fornecer Wi-Fi de maneira gratuita, tenha meios de conseguir fazer o registro daquela pessoa.
Porque as empresas, por exemplo, têm Wi-Fi para visitante.
Exatamente, exatamente. Então, empresas, clínicas, hospitais, qualquer estabelecimento que forneça Wi-Fi, entendeu? Vai ter que ter um meio de garantir o registro, a individualização daquele indivíduo que venha utilizar esse recurso, né, para acessar a internet naquela data, naquele horário, utilizando aquele endereço IP.
Bom, o senhor falou que os crimes digitais aumentaram muito e durante a pandemia, com o pagamento do auxílio emergencial, a gente viu também a utilização de CPFs, fraudes, né, com CPFs para retirar auxílio emergencial. Isso também é um crime que cai nessa lei?
Sim. Pode se encaixar tanto no novo furto mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou a nova fraude eletrônica, que está lá no artigo 171. Ou seja, agora você tem dispositivos para abarcar qualquer tipo de ação ilícita praticada no meio, quase todas, né? Porque todo dia é criado um novo tipo
É
né?
verdade.
De meio para tentar lesar uma pessoa inocente, né, a vítima. Então, já temos agora novos dispositivos que aumentam o leque, né, de ações que possam ser encaixadas nesses tipos penais.
Porque sem esses tipos penais, o que que acontecia? Como que o delegado
Não havia
indiciava um
crime,
suspeito?
não havia crime, porque no Código Penal não permite analogia. Entendeu? Não
Não.
posso pegar um artigo parecido com aquele tipo penal e tentar encaixar, porque o Código Penal não permite isso, né? A legislação penal. Agora não. Agora não tem. Nós temos aqui tipos penais que se encaixam perfeitamente nessas ações que estão aumentando assustadoramente, principalmente contra a pessoa idosa.
E que tipos de crimes são mais comuns contra os idosos?
Ah, do WhatsApp, né? A questão de clonagem do WhatsApp, pedindo dinheiro, né? A questão envolvendo levantamento de valores das contas de INSS, né? De depósito das pensões, que eles têm acesso a essas informações, entendeu? Por meio de engenharia social, eles conseguem a senha, conseguem o número da conta do aposentado e conseguem furtar todos esses todos os valores que estão nas contas. Né? Então, agora nós temos esse tipo penal para criminalizar essas ações.
Então, essa fraude do WhatsApp, que a gente até comentou aqui no início da entrevista, ela não era um crime antes, agora é?
Agora é. E uma pena aí que vai de 4 a 8 anos, né? Então, tá bem também? Pesado.
De 4 a 8 anos?
É.
E qual é que é a que vai de 3 meses?
De 1 a 4 anos é aquela que eu vá invadir um dispositivo, né, para obter informações, adulterar, destruir, ou para instalar códigos maliciosos, né? Ou seja, eu vou invadir um dispositivo, né? Esse é de 1 a 4 anos.
Que essa tem uma pena menor, então.
Isso,
mas exatamente. Ainda assim é uma pena maior do que a gente tinha antes.
Antes era 3 meses a 1 ano, né?
Ah, de 3 meses a 1 ano.
É, exatamente. Agora não, agora é de 1 a 4 anos. Já não é mais um crime de menor potencial ofensivo.
E todo dia tem crime novo, né? A gente tem que ficar atento também, né? Para se proteger.
Exatamente. Porque eles se valem da engenharia social, da pessoa não conhecer como que ela pode se proteger, né?
Então, o que é engenharia social?
Por exemplo, ela recebe uma ligação, a pessoa recebe uma ligação. Ah, aqui é da rádio, gostaria de saber se você recebeu um prêmio tal no seu endereço. Qual que é o seu endereço mesmo? Entendeu? Aí a pessoa, meu endereço é tal, mas eu não recebi nada. Ah, então me passa o seu CPF só para eu confirmar se foi enviado para...
Nossa!
Se foi de maneira correta. E tem gente que passa, entendeu? E tem gente que passa, e assim vai. Né? Vai nas redes sociais, pesquisa sobre aquela pessoa... Ah, o seu filho estuda no colégio tal, estuda, eu sou a mãe de uma amiguinha dele, já vi lá na rede social que realmente tem, né? Eu teria que passar os deveres para ele, qual que é o seu endereço? Daí assim começa, né, obter as informações.
A gente tem que tomar muito cuidado.
Tem que tomar muito cuidado. Né? Principalmente nessa questão da clonagem do WhatsApp, quando você recebe uma mensagem de um amigo seu pedindo, pelo amor de Deus, transfira aqui para o Pix, que agora é instantâneo, né, que eu estou precisando, não transfira, ligue para o seu amigo para verificar se realmente ele está precisando daquela importância, que geralmente é golpe. Né? Então, a melhor solução para isso é ligar para a pessoa que está solicitando qualquer tipo de valor, ou um auxílio seu, informações suas, como nome, CPF, endereço, pergunte, fulano, é você mesmo que está me solicitando essas informações? Se não for ele, você estava sendo vítima de quase caiu num golpe aí. Né? Então, sempre ligue para confirmar essas informações. Não clique em links que você receba em promoções, né? Tanto pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? Porque ao clicar, né, nesses links, você ou instala um código malicioso na sua máquina, onde o atacante pode depois, remotamente, acessar o seu computador, ou você pode ser remetido para uma página igual, idêntica, a daquela loja que está ofertando aquela promoção, e você inserir ali seus dados pessoais, como nome, CPF, até seus dados financeiros, como informações de cartão de crédito, e vai tudo para o atacante, né, para o cibercriminoso. Então, não clique. Se você vê uma promoção de um iPhone que custa 10 mil reais por mil reais, desconfie. Mas se mesmo assim você ainda quer, digite no seu navegador o endereço do site daquela loja e verifique se realmente o iPhone está por aquele valor. Se estiver, compre rapidamente.
Provavelmente não vai estar, né?
Não vai tipo, estar, né? Óbvio, né? Tipo, mas se tiver, uma
tipo promoção
relâmpago,
é golpe.
Então, verifique. Então, não clique. A grande sacada é não clique em nada que você receba por e-mail ou mensagem. Digite no seu navegador e vá pesquisar.
Tá certo. E agora, então, o cidadão amparado por uma lei que é mais rigorosa, mas e que define melhor esses crimes, né?
Exatamente. Deixa mais claro agora. E agora nós temos tipos penais aí para pegar esse pessoal aí que quer lesar, principalmente os idosos aí, que na pandemia não puderam sair de casa praticamente, estão em casa, usando, aprendendo a utilizar o computador e estão caindo nesses golpes.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço pelo espaço e estou sempre à disposição. Um abraço.
Um abraço. Nós conversamos com o advogado Guilherme Guimarães, que é especialista em direito digital, e nos falou sobre a nova lei, a Lei 14.155 deste ano, que define os crimes financeiros por meio digital.